Aleluia, Deus é bom, amados. Amados, eu não sei se você estava aqui da última vez que eu preguei, mas a última vez que eu preguei, eu falei quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos realmente? Será que eu sou só Viana, que às vezes pode ter tido uma infância difícil, passado por problemas financeiros ou problemas familiares? Hoje eu reconheço que eu sou filho de Deus, e assim como Paulo um dia diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sou um imitador de Cristo, não só em palavras, mas também em atitudes. Sabe, da última vez que eu preguei, amados, eu falei que a palavra, ela nos diz, para quem não está aqui ou quem não lembra, que eu e você, nós somos livres. Jesus, ele conquistou essa liberdade para mim e para você. Sabe, muitas pessoas, elas nem estão presas lá na cadeia, mas existe uma prisão interna que impedem de elas avançarem. Mas Jesus disse que nós somos livres nele. A Bíblia diz, amados, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós somos livres e nós somos mais do que vencedores em Cristo. A Bíblia diz, amados, por mais que muitos digam que não, mas nós somos ricos em Cristo, nós somos prósperos. A Bíblia diz que nós somos curados. Nós somos tudo isso e mais um pouco. E mais um bocado, aliás. Nós somos tudo isso, amados. Agora eu estava lendo a bibliografia de Rafael Nadal. Você conhece Rafael Nadal? Quem conhece, levanta a mão aí. Então, mas Rafael Nadal, ele é um tenista, muito campeão aí. Ganhou Roland Garros. Ele derrotou o cara que estava, Federer, né? 5 anos seguidos ganhando o Roland Garros. Ele foi lá, em 2008, ele ganhou do cara. E deixa eu te dizer, eu lendo aquela bibliografia dele, ele começa a contar que ele nasceu numa família privilegiada. O pai dele, eles moravam numa ilha, aliás, moram até hoje numa ilha, lá na Espanha. E ele nasceu numa família privilegiada. O pai dele, um alto empresário daquele lugar, bem reconhecido, cara rico, ganha dinheiro. O tio dele, jogador de futebol, jogou na primeira divisão da Espanha. O outro tio dele, também jogador de futebol, jogou na seleção espanhola, Barcelona. O outro tio dele foi jogador de tênis. Então ele nasceu, amados, arrudeado de gente de sucesso. E ele dizia, rapaz, se eles conseguiram, se está no sangue, eu também posso. Sabe, mas durante a trajetória dele, ele começou a treinar muito. O tio dele, que era o treinador, pegava muito no pé dele para treinar. E ele teve algumas vitórias e algumas derrotas nesse meio tempo, na infância ainda. E quando ele perdia, mas ele se levantava com mais força, com mais vigor, ia lá treinar mais e acabava vencendo. E tem uma parte do livro que ele diz algo que me chamou a atenção, apenas uma frase, que ele disse assim: a questão não é quem eu sou, a questão é o que é que eu faço com quem eu sou. Parafraseando, ele está dizendo: olha, não importa a família que eu nasci, a estrutura que eu tenho, mas importa o que eu vou fazer com isso tudo. E mas deixa eu te dizer uma coisa: às vezes a gente está na igreja, a gente sabe que é mais do que vencedor, a gente sabe que é curado, a gente sabe que é próspero, que é livre. Mas agora, o que é que nós vamos fazer com tudo isso? Porque é o seguinte, irmãos, a gente pode saber tudo isso, ser salvo e não desfrutar dessas promessas aqui na terra. Sabe, me chamou a atenção ao que está escrito lá em Mateus 6:9. Porque, amado, todas essas coisas que Deus estabeleceu para mim e para você, é para a gente viver aqui nessa terra. Prosperidade, saúde, salvação, tudo isso, amados, é para mim e para você aqui nessa terra. Em Mateus 6:9 diz assim: por essa razão vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amado, Jesus, ele dá uma instrução como eu e você devemos orar. É chamar o reino dos céus aqui para a terra, onde nós estamos. E ele diz, amados, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aí eu vou te perguntar, amados, essa noite, lá no céu tem doença? Lá no céu tem falta? Lá no céu tem perdição? Não, amados. Lá no céu tem pobreza. Olha, e a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro e de cristal. Lá no céu tem pobreza? Não. Então Jesus, ele traz uma instrução para mim e para você, como nós devemos orar. É chamar as coisas que estão lá no céu para se manifestar aqui na terra. E, amados, e quando ele diz, venha o teu reino, quando Jesus disse, ora assim, chamando o reino, ele estava dizendo para pessoas, amados, que ainda não tinham o Espírito Santo de Deus dentro delas. Por isso que ele disse, chama o reino. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você um dia tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, único Salvador, o reino, amados, já está estabelecido dentro de você. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Amados, se nós estamos com o reino dentro, nós temos que andar em paz. Nós temos que andar em justiça. E nós temos que andar alegre, amado. Alegres. Isso é a promessa do reino. Circunstâncias acontecem para colocar a gente para baixo. Mas o reino ainda continua dentro. Sabe por que o reino é dentro, amados? Porque o rei, Deus, através do Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós. Então existe um trono de Deus no seu coração e no meu coração. Existe alguém que está controlando as nossas emoções. Existe alguém, amados, que está interessado que nós temos, que a gente tenha uma vida extraordinária aqui na terra. Sabe por quê, amados? Porque um reino de verdade, ele não tem uma vida ou uma manifestação de reino qualquer. É algo com excelência. Sabe, eu estava vendo essa polêmica aí do Irã e Estados Unidos. E eu vou te dizer, muitas vezes, os Estados Unidos, eles implantam lá uma... Mas muitas vezes os Estados Unidos, ele tem uma embaixada em outro país e ao redor está uma desgraça só. E a embaixada dos Estados Unidos está lá, grama verde, um prédio muito bonito. Sabe por quê, mas porque aquela circunstância que está ao redor não determina quem eles são. E às vezes a gente, como crente, filho de Deus, sabendo que é filho, com a consciência de filho, circunstâncias acontecem ao nosso redor e a gente entra em desespero. Então a grande questão hoje para o crente não é somente saber quem você é, é o que você e eu fazemos com quem nós somos, com quem nós somos de verdade. O que é que nós fazemos com a nossa paz? O que é que nós fazemos com a nossa alegria? Amados, se o reino está dentro, a minha vida tem que manifestar excelência. Deus nos chamou para excelência. Sabe, pastor, eu vou te confessar uma coisa hoje. Eu acho que essa noite vai ser libertadora para muitas pessoas, porque eu vou te dizer, eu não costumo dizer isso, mas hoje eu passei o dia todo com um peso muito grande sobre os meus ombros. E eu não entendi, porque não aconteceu nada comigo. Sabe, mas eu acho que existem coisas nessa noite que devem ser destravadas em nossas vidas e também na minha vida também. Amados, se Deus nos chamou para uma vida cheia do reino de Deus dentro de nós, nós temos que acordar para algumas coisas que a gente faz até sem pensar, algo corriqueiro que até toma conta da nossa personalidade durante anos. Como é que eu digo que eu tenho o reino de Deus dentro de mim, a excelência de Deus está dentro, e eu tenho uma vida toda desmantelada? Eu sei que uma coisa ou outra mudou. Deixa eu te dizer uma coisa, se você tem o reino de Deus dentro de você, quando você acordar, você tem que arrumar a sua cama. Eu tenho o reino de Deus dentro, eu tenho a excelência de Deus dentro de mim, e eu acordo, não arrumo nem a minha cama. Rapaz, eu tenho excelência, o reino de Deus dentro de mim, o poder de Deus dentro, a unção de Deus dentro, a capacidade de Deus dentro de mim, e o meu carro tem uma água lá, mineral, faz 2 anos lá dentro. Uma vez eu comprei um carro, eu digo, rapaz, eu vou fazer a higienização. E o cara deveria me entregar o meu carro com 2 dias. Rapaz, ele passou uma semana limpando o carro. O que tinha? Ó, tinha barata, tinha terra. Rapaz, essa terra é diferente. O cara só pode ter se estribuchado com esse carro num canto bem longe. Então, amados, até um carro, até um sapato, até uma vestimenta determina a nossa excelência. Não é que a gente vai andar com essas coisas, por essas coisas somente, mas tudo que nós fazemos, nós temos que fazer com excelência, porque o Deus excelente habita dentro de nós. E eu vou te dizer uma coisa, isso não tem nada a ver com dinheiro. Porque a pessoa pode logo associar a finança, não tem nada a ver. Amados, esse ano, vou te dizer uma coisa, é o ano dos cestos transbordarem. Mas nós temos que fazer algo, nós temos que dar uma resposta, nós temos que ter que dar o feedback para Deus. Nós temos que fazer algo, fazer valer tudo aquilo que nós somos, mais do que vencedores. Não basta apenas falar, tem que falar e tem que agir. Então, amados, o reino de Deus já está dentro de nós. O reino está dentro, isso é uma verdade. E a gente, amados, isso aqui não é uma religião não, tem muitos que estão religiosos. A Igreja Verbo da Vida não é uma religião. A Assembleia de Deus não é uma religião. Batista não é presbiteriano. Não é. Esqueça isso. Aqui é a casa de Deus, amados. E o Espírito Santo, ele é real e habita dentro de você, te capacitando todos os dias para você renovar as suas forças. Tratar com a nossa personalidade, muitas vezes. Não é só roupa, não é só casa. Tratar com a nossa personalidade, coisas que nos afetam durante anos. Nós podemos derrotar essas coisas. Por quê? Porque o reino está dentro de nós, a perfeição de Deus já foi estabelecida dentro de nós. Eu preciso dar uma resposta para isso. Sabe, a gente anda muito com esse trabalho de libertação. A gente ora, às vezes expulsa os demônios. Mas a gente percebe que as pessoas não querem dar uma resposta para aquela palavra que libertou elas. As pessoas estão acomodadas. São libertas. E a palavra diz, quando o diabo sai, ele pode andar por lugares áridos e voltar e dizer, olha, a casa está vazia novamente. E com ele, vão mais 7. Porque achou a casa vazia. Por quê? Porque alguém decidiu, mesmo estando livre, alguém decidiu não dar resposta para aquilo que Deus fez para a vida dela ou dele. Precisamos, amar, dar resposta. Esse ano é um ano sobrenatural para as nossas vidas. E a vontade de Deus é que todos nós vivamos isso. Um ano sobrenatural. Um ano onde nós vamos sentir realmente o poder de Deus em nossas vidas. Um ano, amado, onde os comentários maldosos não vão nos influenciar. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu aprendi uma coisa, amado. Os críticos, eles sempre vão existir. Eles sempre vão existir. E aí nós temos que nos fortalecer, correr a nossa carreira, reconhecer realmente quem nós somos e agir de acordo com isso. Eu queria ler com você lá em Gênesis 2:9. Gênesis 2:9. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. Mas deixa eu te dizer algo. Deus, ele fez Adão. E Deus colocou Adão nesse lugar de suprimento, nesse jardim, lá no Éden. Então Deus fez o homem e colocou o homem lá. E eu vou te dizer uma coisa, lá tinha todo tipo de suprimento para Adão. Tinha árvores frutíferas, tinha tudo. Tinha até um rio passando que se dividia em 4. A gente tem um riozinho aqui. Quando é dia de sábado e domingo, está lotado lá, os cabas tudo tomando uma e se alegrando. Os cabas tudo alegre. Eu moro lá pertinho, é o dia todinho. Zuc, zuc. Os caras tudo alegre, com um bracinho que está passando ali de água. E aqui era um rio que se dividia em 4. Sabe, Deus, mas eu entendo que Deus fez aquilo ali, estabeleceu o reino dele aqui na terra, lá no Éden. E disse assim, Adão, ó, tá tudo aí, domina sobre todas as coisas, cara, tudo é teu, tu já está suprido, é só você administrar aquilo que eu já fiz. E quantos sabem que Adão cai? E Adão vai lá, tinha uma árvore lá, que ele não podia comer. E Adão vai lá e faz a burrada de comer com Eva aquela fruta, que é caju, né? Não é maçã, não, é caju. Ele disse que o caju dá um pigarro aqui, disse que trava, a maçã desce docinha demais. E essa daí travou o negócio. Irmã, deixa eu te dizer, mas, rapaz, Adão estava lá, nesse lugar de suprimento, nesse lugar onde tudo era perfeito, e ele cai, e tudo aquilo que Deus tinha proporcionado para a vida de Adão, por apenas uma atitude, ele perde tudo aquilo. Uma atitude apenas, Adão perde. Foi tirado daquele lugar, amados. E agora Adão tinha que suar a camisa para comer, para se vestir, para suprir as necessidades. Adão agora tinha que suar a camisa. Sabe, amados, mas Deus já tinha projetado um plano perfeito para as nossas vidas. Deus já tinha projetado, amados, organizado um plano para que a gente não vivesse como o primeiro Adão. Por que primeiro Adão? Porque certa vez Paulo disse, olha, Jesus é o segundo Adão. Se vocês caíram com aquele Adão lá do começo, vocês vão ser levantados com o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então, mas entendam uma coisa. A gente, do verbo da vida, a gente não desconsidera a ciência, a gente não desconsidera os medicamentos, não, o psicólogo, isso e aquilo, não. Mas nós acreditamos, mas que em primeiro lugar está a palavra, em primeiro lugar está o Senhor. Sabe, até o médico que a gente vá, durante uma viagem, nós temos que ir lá e dizer, opa, em nome de Jesus, eu creio que vai dar tudo certo. Eu creio que eu vou receber uma boa notícia. Isso não é não ter fé, não. Isso é confessar a palavra e crer que Deus vai operar, independente das circunstâncias, ou como Ele vai fazer. Deus é Deus. Nós não desconsideramos a ciência, mas nós entendemos que nós temos que chamar a existência, as coisas, pela fé, pela palavra. Muitas vezes é difícil quando o sintoma se apresenta e insiste em se apresentar. É difícil. Mas é possível. A palavra diz, ó, vocês vão ter muitas aflições aí no mundo, mas tem bom ânimo. Cristo disse, eu venci por você o mundo. Eu venci por você o mundo. Eu te entreguei o reino dentro de você. E agora, mas nós temos que ter responsabilidades. Dá a resposta para aquilo que Jesus já fez. Para mim e para você, dá a resposta. Como é triste você chegar numa casa de uma pessoa jovem ainda, ela lá com depressão, uma pessoa lá enganada porque não tem isso ou aquilo, uma pessoa porque está desempregada e a pessoa não acredita mais em nada. E eu e você que temos a resposta disso tudo. Aí você pode dizer, mas eu também estou desempregado, amados. Se você plantar emprego na vida do outro, vai aparecer para você. Agora você tem que plantar. Sabe por que muitas vezes o diabo coloca dificuldades em nossa vida, enfermidade, falta de dinheiro, para você não falar sobre aquilo? Mas a partir do momento que você está passando por algum dano, e você fala aquilo na vida do outro, mas você vai receber, porque você está plantando. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta morango, colhe morango. Isso é a lei natural. Se você plantar uma palavra de Deus sobre qualquer área, finanças, saúde, salvação, mas você vai receber. Eita Deus! Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Adão estava lá no Éden, ele operava aqui na terra como se estivesse no céu. Quando ele estava lá no Éden, quando Deus tinha organizado todas aquelas coisas, ele operava naquelas circunstâncias como se estivesse no céu. E comigo hoje, com você hoje, não é diferente. Deus quer que você opere como se estivesse no céu. Eu estava conversando hoje com uma pessoa bem simples. Ele é bem simples, mas tem muito dinheiro. E eu dizendo para ele: cara, a gente pode ganhar muita coisa, mas durante a nossa vida aqui, a gente tem que realinhar algumas coisas, porque a gente, como ser humano, é tendencioso a viver apenas por coisas, por uma casa, por um dinheiro, por um carro. Eu tive uma experiência, eu passo por essa experiência direto. Tive uma vez, não, várias vezes. Às vezes eu tenho um sonho de comprar um carro. Aí você trabalha, se esforça, aquela coisa toda, aí você compra. Aí com 15, 20 dias, você já não dá tanta importância como você dava um tempo atrás. Você até sonhava com um carro. Aí você compra, está lá com o carro, e depois aquilo ali não tem mais importância como tinha antes. Porque, amados, o ser humano, nós como seres humanos, existe um vazio dentro de nós que só é preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. Só pela pessoa de Jesus. Olha, eu já comprei carro zero, já comprei carro usado, já comprei carro dos sonhos, já comprei carro velho, já faltou gasolina, já passei por várias experiências com carro. Mas não tenho experiência maior do que você chegar na casa de alguém, pregar a palavra e aquela pessoa confessar Jesus como seu Salvador. Mas você sai fortalecido, você sai mais animado do que ele mesmo que aceitou. Por quê? Porque aquilo é a sua essência, é a minha essência. E quando nós deixamos de fazer algo que está dentro de nós, mesmo sendo crente, algo ainda continua faltando. Porque o reino de Deus, amado, ele tem que estar preenchido por completo. Então existem algumas coisas do reino que está dentro que a gente não pode deixar passar. Como ir atrás do perdido, da viúva, do órfão, do enfermo. Existem essas coisas que são princípios do reino. E essas coisas já estão dentro de nós. Agora, muitas vezes a gente está acomodado. Está acomodado, mesmo sabendo que devemos fazer, nós estamos acomodados. A gente vem para o culto, pensa que tudo está bem, porque eu vim para o culto. Não, mas existe algo lá fora, para mim e para você. Existe alguém tão grande dentro de você, mas que ele não pode ficar somente aqui. Esse Jesus, ele não pode ficar somente aqui, nas quatro paredes. Tem que haver a manifestação lá fora desse Jesus. Sabe, muitas vezes, amados, deixa eu te dizer uma coisa. A gente, quando chama alguém para orar, eu vou dar uma instrução para você, viu? E é porque eu gosto de orar pelos enfermos. Mas deixa eu dar uma instrução para você. Muitas vezes a gente vai orar pelos enfermos. Aí eu oro. Aí o pastor diz: rapaz, quem está enfermo, vem aqui na frente. Aí o pastor ora de novo pela mesma pessoa. Aí vem um ministro de fora: rapaz, quem estiver enfermo, vem aqui. Aí ele ora de novo. Aí vem outro ministro: rapaz, quem está enfermo, ele ora de novo para aquela mesma pessoa. Então, do começo do ano para o fim, umas 30 pessoas oraram por aquela pessoa, por uma única enfermidade. Uma única enfermidade. Isso aqui é a instrução do Senhor para as nossas vidas, amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa: a partir do momento que você chegar aqui e uma pessoa orar por você, mesmo aquele sintoma não desaparecendo imediatamente, mas você tem que continuar confessando a palavra: eu sou sarado, eu sou curado, no nome de Jesus. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez o pastor, ele estava com uma enfermidade, eu acho que era no quadril. E ele escondia, eu via que ele escondia, né? Você sabe que eu estou entregando o jogo. Mas muitas vezes eu vi ele pregar, ele é baixinho, né? E ele pregava com o pé aqui em cima, que aqui tem uma base. Aí ele botava o pé aqui em cima e pregava a noite todinha parado no púlpito. E eu sabia que ele estava com a dor no quadril, que a gente conversava. Mas ele disse: rapaz, eu estou confessando a palavra, vou continuar confessando a palavra. Mas teve um dia que eu estava aqui sentado e a gente não tinha mais conversado sobre o assunto. E eu vi que ele não estava mais colocando o pé aqui nessa base. E eu cheguei para ele, conversei com ele, disse: não, cara, passou. Passou, não senti mais nada. Confessei a palavra. Mas é isso, é dar a resposta daquilo que está dentro de você. Você tem que dar a resposta. Então, quando alguém orar por você, impor as mãos sobre você, o poder de Deus está em operação. Sabe, se eu chegar aqui está apagada a luz, mas isso quer dizer que não tem energia? Não, mas tem energia. A energia está aí. Mesma coisa, quando alguém ora, pode não acontecer de imediato, mas a energia está lá. Sabe, agora você é o responsável de dar a resposta para apertar o interruptor, para essa energia sair. Você tem que dar a resposta. Sabe quem foi Ana Aragão? Tá aí não, né? Nem Thalita. A gente foi para o sítio outro dia. Fomos lá numa casa fazer uma visita. E mais, eu sei lá, uns 4 anos atrás, eu tinha orado para um menino enfermo. Lá na UPA. Eu tava fazendo até uma casa com fã. Cadê fã? E mais, deixa eu te dizer uma coisa. A gente tava fazendo uma casa, tinha um cara lá, um servente de pedreiro. E ele tava com um filho doente lá na UPA. E a mãe aperreada com aquela coisa toda, ele doente e tal. E a gente foi lá, eu fui lá, né? Nesse dia. E a gente orou naquele menino cheio de aparelho lá, sem conseguir respirar, passando mal. Aquela agonia, você que é mãe, você sabe, né? Você vê o filho todo entubado lá, assim, e mesmo entubado, sem conseguir respirar. Aquela agonia toda. E a gente orou, amados. E eu vou te dizer, não aconteceu nada. Ele continuou com dificuldade de respirar naquele momento, com aquela agonia. E eu disse: olha, continua confessando a palavra, fica aí, diz: meu filho é curado, meu filho é sarado. Mas aquilo era o momento dela apertar o interruptor sobre a vida do filho dela. E ela continuou. E depois, sei lá, uns 4 anos depois, a gente foi lá na casa dela, no sítio, na zona rural. E ela disse: Viana, depois daquele dia, nunca mais esse menino teve nada. A gente mora aqui no sítio, ele vai para o terreiro de manhãzinha, meio-dia, de tarde. Ele nunca mais teve uma crise, mas ele não saía do hospital. Aquela criança não saía do hospital com crise atrás de crise, crise de asma atrás de crise, crise, crise. Porque alguém decidiu, amados, apertar o interruptor da fé. Alguém decidiu colocar para fora aquilo que já estava dentro. Porque eu vou dizer uma coisa para você: todas as soluções de todos os seus problemas já estão dentro de você. Já estão aí dentro. Eu queria ler com você, para a gente encerrar, 1 Coríntios 15:22. Porquanto, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Amados, se com Adão toda a humanidade caiu junto com ele, com Cristo nós seremos vivificados. Sabe o que está dizendo? Pobreza não pode te alcançar. Doença não pode te alcançar. Pecado não pode te alcançar. Condenação não pode te alcançar. Agora, alegria, paz, gozo, isso aí certamente te alcançarão. Certa vez eu vi uma reportagem, e não sei se era um governador, ele estava fazendo naquela casa Minha Vida, só que eram os prédios, né? Não sei se foi em São Paulo. E aí ele fez, tirou aquela galera, a galera lá da favela, né, e botou lá nos prédios. Bem organizado, quadra poliesportiva, tudo bem feito. Rapaz, um pouco tempo depois a galera voltou lá. A quadra agora era para estender roupa. A quadra estava sendo usada para estender roupa. As casas estavam, meu Deus do céu, já tinham vendido a metade. Mas olha, Jesus, ele não veio para tirar o homem da favela e colocar no condomínio de luxo. Ele não veio para isso. Jesus veio para tirar a favela de dentro de nós. Jesus veio para tirar a favela de dentro de nós. Agora, quando a favela é tirada de mim e de você, aí sim, nós vamos conquistar. Por isso que Jesus espera essa resposta, essa manifestação do que já está dentro de nós. 1 Coríntios 15, 45. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Jesus habita dentro de você, amado. Jesus habita dentro de você. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus, no entanto, é espírito vivificante. Jesus está aí dentro de você. Ele é espírito que vivifica as estruturas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Você não é corpo, você é espírito. E dentro do seu espírito tem o Espírito Santo de Deus. Esse espírito que vivifica está aí dentro já.